Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Boa tarde, contagem para o fim de ano. Neste Nem Tudo o que Vai à Rede é Bola, fazemos o balanço deste ano de 2019, que está prestes a terminar, aqui com o Bruno Roseiro, editor de esporto do Observador, também com a Mariana Fernandes, e comigo Aníbal Rebelo, e fazemos também um lançamento para o que vai ser o próximo ano, 2020. Mas começamos para já com os grandes destaques deste ano de 2019, os nossos ases. Quem é que começa, meninos?
Vou começar eu.
Força.
É porque é o Jorge.
Vamos embora.
Siga.
E vou começar porquê? Porque nós andamos muito agora com a febre Jorge Jesus e que vale a pena destacar também, porque está a ter um prolongamento.
Ou nós, seja, os brasileiros. Todos...
Exatamente.
E está a ser interessante.
Portanto,
agora...
já temos Jesualdo no Santos, aparentemente. Podemos ter Carlos Carvalhal no Atlético Mineiro. Temos o Inácio no Havaí. Provavelmente os empresários vão-se começar a mexer para começar também a pôr lá mais treinadores portugueses, e isto começa tudo num ano onde Jorge Jesus está no Al-Hilal. Portanto, se puxarmos um bocado a fita atrás, ganhou a supertaça no Al-Hilal, estava em primeiro no Al-Hilal, isto era tudo uma maravilha. De repente cansou-se daquilo,
quase inevitável, assim.
Não tinha peixe fresco.
Não, aquilo é muito... Eu percebo, e o próprio Rui Vitória também, quando tiver uma janela de oportunidade, vai saltar de lá, porque aquilo é bom para reciclar treinadores, não é para treinadores fazerem carreira. E depois consegue fazer este... Eu diria que aquilo que ele faz no Flamengo é milagre, não é? E não tem a ver com a brincadeira do nome, mas é um milagre porque conseguiu construir ali uma equipa com alguns reforços também importantes, mas a verdade é que ele consegue... em termos de campeonato, aquilo que não se conseguia há 10 anos no Flamengo, que é ser campeão. Em termos de Libertadores, aquilo que não se conseguia há 38 anos, que é ganhar Libertadores. Conseguiu fazer isso apenas num fim de semana, teve essa curiosidade também. E mesmo não ganhando o Mundial de Clubes, eu percebo que queiram fazer uma estátua dele ao lado do Zico, porque, bem mais até do que os títulos, acho que ele recuperou um clube que hoje se percebe que é realmente o maior clube do mundo em termos de falange de apoio. Não sei se são 30, se são 40 milhões, já percebi que lá também gostam de inflacionar os números, mas na verdade percebe-se que aquilo era realmente um gigante adormecido, e o Jorge Jesus teve o condão de conseguir despertar esse clube.
Com uma coisa que eu acho extraordinária, que é normalmente, e como tu bem referiste, há uma estátua do Zico, jogador de futebol, mas depois aqui temos uma estátua de um treinador, ou seja, nesta equipa, que também tem algumas estrelas, tem alguns grandes jogadores, quem acaba por ser a estrela maior é um treinador, o que também não é muito normal.
Tem tudo a ver com carisma, tem tudo a ver com carisma, porque o Gabigol, pelos festejos, o Bruno Henrique, pela surpresa, para mim o Gerson, que há de ser sempre o jogador mais importante daquela equipa, todos eles terão o seu lugar de destaque, mas não há ninguém com o carisma do Jorge Jesus, até porque ele, ao contrário do que se poderia pensar, e sendo honesto, havia muita gente que dizia, passado um mês ele já cá está outra vez, ele conseguiu encaixar que nem uma luva, ou seja, aquilo foi um casamento perfeito, que eu desconfio que pode acabar não da melhor maneira, caso apareça uma proposta da Europa, porque ele vai logo fazer as malas e só aceitará se for esse projeto para tentar ganhar a Liga dos Campeões, mas ele faz logo as malas e portanto nem vale a pena estar aí a falar muito com ele se aparecer essa proposta. Caso contrário, vai lá ficar mais um ano.
Ele fala em 5 clubes, mostrou a mão, não é? Quem serão esses clubes? Queres lançar? Queres fazer assim só uma apostazinha? Só, pronto, fazemos uma divisão já.
Pronto, então vamos estragar já aqui uma parte de 2020.
Exato.
Só uma divisãozinha, só assim. E depois deixamos o resto para...
Os 3 de Espanha, não tenho dúvidas que são os 3 de Espanha. E depois provavelmente estará a olhar para a Itália. Não parece que ele... Aliás, ele próprio, basta ver as declarações dele. A Alemanha é um campeonato que ele gosta em termos de organização, não é tanto com o objetivo de treinar. Inglaterra, ele teve o problema que foi há 30 anos não ter aprendido inglês, caso contrário já estava na Premier League, não tenho dúvidas disso. Portanto, sobra Espanha e Itália. Portanto, assumindo que não está a colocar clubes portugueses nesses 5, Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Juventus e depois alguém em Itália, eventualmente um Nápoles ou um Milan, mas que pudesse ter sucesso quase instantâneo, digamos assim, ou seja, muito dinheiro para construir uma equipa nova e sucesso instantâneo. São as únicas hipóteses que eu vejo.
Vamos aguardar para ver qual é o destino de Jorge Jesus, se continua a falar português do Brasil ou se irá adotar uma outra língua já no próximo ano de 2020. Ora, no AS, se começamos com um treinador estrela, seguimos, Mariana, para um jogador que é de outra constelação.
Sim, e a verdade é que, e obviamente estamos a falar do Cristiano Ronaldo, mas a verdade é que se formos fazer uma espécie de périplo por aquilo que foi a década do Cristiano Ronaldo, este parece que foi o ano mais... o ano de curva descendente, digamos assim. Foi o ano em que Cristiano Ronaldo marca menos golos desde 2009, portanto marcou 39. Eu acho que basta fazermos aqui um exercício de relativização de números. É verdade que é o ano civil em que Cristiano Ronaldo marca menos golos desde 2009, portanto menos golos nesta década, mas mesmo assim são 39 golos. E ainda este foi, portanto, o primeiro ano civil em que Cristiano Ronaldo passou inteiramente em Itália, na Juventus, sendo que o ano passado ainda foi dividido entre Madrid e Turim. A verdade é que se em termos de clubes aquilo que era o principal objetivo dele quando se muda para a Juventus, que era tornar aquela hegemonia do Real Madrid na Liga dos Campeões uma espécie de extensão dele próprio, não uma hegemonia do Real Madrid na Liga dos Campeões, mas uma hegemonia de Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões, se ele falhou esse objetivo prioritário, a verdade é que em termos de seleções Cristiano Ronaldo consegue algo e continua a conseguir algo que dificilmente terá paralelo, pelo menos no que toca à história breve. Portanto, além de ter chegado àquela final da Liga das Nações que deu a Portugal o segundo troféu ao nível de seleções, consegue esta aproximação recorrente. Parece que agora cada vez que Portugal ganha ou Portugal joga, o importante não é propriamente os resultados. Claro que a qualificação para o Euro 2020 foi importante, mas o importante aqui também parece que é cada vez mais a aproximação de Cristiano Ronaldo do número mágico, portanto os 109 golos do Al Ittihad pela seleção iraniana. Se no início do ano, em 2019, quando se começou a falar deste recorde e quando este recorde começou a pairar na comunicação social portuguesa, parecia algo distante, a verdade é que parecia algo distante, terminamos o ano e faltam, eu creio que, 9 golos, não é? 9 golos a Cristiano Ronaldo para
sim,
conseguir.
Nove
golos a Cristiano Ronaldo para conseguir este recorde, portanto é algo perfeitamente execuível se tivermos em conta.
Ainda no próximo ano.
Ainda no próximo ano e se tivermos em conta que provavelmente vai jogar até ao Mundial 2022, no Qatar. Portanto é algo perfeitamente execuível, algo que provavelmente vai acontecer numa janela curta de tempo e portanto é um ano importante para Cristiano Ronaldo nesse prisma. É um ano que se torna difícil nesta fase final, nesta reta final e se tivermos em conta a derrota recente na Supertaça de Itália com o Lazio, que se torna difícil tendo em conta um bocadinho a perda de hegemonia da Juventus naquilo que é o nível interno italiano. Portanto está ali a dividir a liderança com o Inter de Milão, perdeu esta Supertaça de Itália, não vai ser um ano propriamente simples e linear para a Juventus e Cristiano Ronaldo obviamente está integrado nisso, tem sido também alvo de algumas não direi críticas, mas algumas ressalvas quanto ao facto de estar nesta curva ascendente, provavelmente com 34 anos, aquilo que seria mais seguro e mais confortável para ele ser então terminar a carreira numa altura em que ainda é recordado como um dos melhores jogadores do mundo. É um ano também em que perde a Bola de Ouro e sai do top 2 dessa Bola de Ouro pela primeira vez em 10 anos, mas a verdade é que apesar de tudo, voltamos ao início, não é? Quase uma pescadinha de rabo na boca, portanto são 39 golos ainda apesar de tudo isto e este é o pior ano de Cristiano Ronaldo a nível de golos esta década. Apesar de tudo é um ano muito importante na carreira de Cristiano Ronaldo e será sempre um dos ases do ano.
E sem querer antecipar a segunda parte do programa, onde iremos falar também do Campeonato da Europa, esperemos que, ou seja, aquilo que lhe corra mal ou que lhe corra menos bem a Itália, que lhe traga ali algum ensejo e que possa ser bom para a seleção portuguesa,
mas,
pelo menos para a marcação de golos.
A última vez que lhe correu mal para Portugal não foi assim uma má notícia, não é?
Exatamente.
Exato.
Basta recordar esta final e deixa-me acrescentar que a Forbes ainda antes do Natal fez também um daqueles trabalhos que já começa a ser normal, que é o que é que falta atingir, e nós estamos a olhar muito para os golos, mas até em termos de número de internacionalizações, assumindo que ele chega até o Mundial 2022, pode ficar também com essa marca do jogador com mais internacionalizações por uma seleção.
Aí está, Cristiano Ronaldo é é nossa, é a nossa estrela, e é aqui o segundo as. Tiramos outro, este é um as das modalidades que nós gostamos de dar destaque também aqui neste espaço desportivo, na Rádio Observador, tem sempre destaque, e o Jorge mostrou o porquê, Jorge Fonseca, claro.
Sim, eu se calhar até vou juntar aqui o Jorge Fonseca e o João Vieira, porque tem um ponto em comum que é, um foi campeão do mundo, neste caso o Jorge Fonseca, o João Vieira foi vice-campeão do mundo. Para mim foi como se fosse uma medalha de ouro, sinceramente, até pelo tipo de prova e pelo tipo de condições que ele enfrentou. Eu diria que é o melhor que nós podemos ter, porque nos dois casos estamos a falar de atletas com contextos diferentes, com idades diferentes, mas que, comparando com as condições que têm muitos outros dos seus competidores diretos, não tem nada a ver. Portanto, tudo isto é uma medalha deles, de quem trabalha com eles, da forma como se prepararam. No caso de Jorge Fonseca e do judo, teve até o problema de ficar no emparelhamento em termos de sorteio, que não era propriamente fácil. É um atleta que, como toda a gente sabe, apesar de ele não gostar de falar nisso e não gosta mesmo, uma vez num treino chamaram-lhe a atenção para uma perna e diagnosticaram-lhe um tumor. Portanto, ele teve esse período de tratamento, recuperou com um filho pequeno, tentando explicar ao filho o que é que ele tinha, por forma a que o filho também não fosse abaixo. Portanto, e depois de tudo isto aparece esta medalha de campeão do mundo. Eu diria que é de facto um feito notável para mim. Sinceramente, em termos de judo, eu não apontaria para o Jorge Fonseca em termos de medalhas nos Jogos Olímpicos, apesar de achar que Portugal pode lá ir buscar uma medalha, mas diria que será mais um outsider, porque ele agora vai ter os holofotes em cima. Ao contrário do João Vieira, que consegue, ele ganhou a medalha, portanto foi o atleta mais velho a ganhar uma medalha num campeonato do mundo de atletismo. Em Tóquio vai encontrar condições muito semelhantes àquelas que encontrou no Qatar em termos climatéricos e de umidade, e parece-me que também é importante ressalvar que o João Vieira é um atleta que já tem duas décadas de grandes competições, passou sempre ao lado, ou seja, havia sempre uma figura qualquer, o Nelson Évora, uma Patrícia Mamona, havia sempre alguém que dava a cara pela seleção nacional. O João Vieira ficou sempre na retaguarda, mas a verdade é que quando chega aos 35 e depois aos 36, agora nos Jogos Olímpicos, vai aparecer como um dos mais fortes candidatos no atletismo a ganhar uma medalha, o que eu acho que não deixa de ser um facto a destacar, extra resultado esportivo.
É um dos temas que vamos também destacar aqui na segunda parte, é as apostas das medalhas. Bom, vamos ao nosso outro espaço, vamos ao Joker do ano. E aqui tiramos o João Félix, Mariana.
Sim, e o João Félix acaba por ser aqui, é fazer o mesmo exercício quase de que temos de fazer com o Jorge Jesus, não é? Portanto, se puxarmos a fita atrás, aqui é o que foi o ano de João Félix. Há um ano, Rui Vitória ainda era treinador do Benfica, Bruno Lage ainda não tinha assumido o comando, nem sequer interino, quanto mais efetivo. João Félix tinha sido uma daquelas apostas de Rui Vitória na reta final, de forma ali também a introduzir os jogadores da academia na equipa principal. Aquilo que acontece no ano civil de João Félix, de janeiro a dezembro, é algo que é completamente inesperado e é algo que acaba por suplantar todas as expectativas que seriam apontadas na altura. Portanto, o que acontece com João Félix é de realçar. Mesmo que nesta altura tenha entrado também uma espécie de curva descendente, também fruto de uma lesão que teve, que o parou, e de um período que não é fácil do Atlético de Madrid, que começa a colocar Simeone em causa, a verdade é que João Félix, portanto, sai do Benfica por uma quantia recorde, não é? Por 126 milhões de euros, torna-se o português mais caro sempre, e mais do que isso, entra ali no Atlético de Madrid quase enquanto identidade e como restaurar a identidade do Atlético de Madrid. Portanto, depois da saída de Griezmann, o Atlético de Madrid procurou encontrar em João Félix aquele que seria o timoneiro e a cara e a figura de uma equipa que iria procurar o reconquistar da Liga Espanhola, ainda que essa ideia agora esteja um bocadinho afastada. A verdade é que o João se torna um símbolo não só do futebol português, mas também do Atlético de Madrid. Tem um ano absolutamente extraordinário, e eu acho que podemos juntar aqui ao João Félix para tentarmos resumir estes que são os jokers do ano, exatamente, o Ângelo Girão, não é? Portanto, o guarda-redes da seleção de hóquei patins portuguesa, que foi campeão do mundo. A verdade é que também, se formos buscar aquilo que era em janeiro as perspectivas portuguesas para o campeonato do mundo de hóquei patins, dificilmente alguém imaginaria que as coisas correram como correram. A verdade é que o Ângelo Girão foi mais do que um guarda-redes e mais do que o melhor jogador da seleção durante aquele campeonato do mundo. Tornou-se também uma figura e um líder de um grupo de jogadores. Não sei se queres acrescentar alguma coisa.
Sim, e a partir muito menos tiques, o que por si só também é uma espécie de um barómetro daquilo que ele é hoje como jogador muito mais maduro. Ele é uma espécie de enfant terrible para quem segue o hóquei, para quem gosta de hóquei. Acabou por ser, também pelo carisma e além de ser para mim o melhor guarda-redes do mundo, acabou por ser um fator determinante para o sucesso de Portugal neste campeonato do mundo. E depois destacaria também aqui como jokers o Frederico Moraes, que eu diria que tem um ano de sonho. Depois de ter caído do circuito mundial de surf, consegue não só voltar, mas também consegue ganhar uma série de provas, além de conseguir a qualificação europeia, olímpica, aliás. E a Fuyu, que representa um ténis de mesa que nunca deixa de estar na luta por medalhas. Neste caso não foi no setor masculino, foi no setor feminino, e a Fuyu, quando conquista a medalha de campeã da Europa, eu diria que é uma esperança que Portugal também deverá contar nos Jogos Olímpicos.
Seguimos para a carta fora, temos aqui quatro cartas a tirar. Começamos com o Bruno Carvalho.
Sim, pode ser, porque é o ano em que acaba a ligação Bruno Carvalho-Sporting, literalmente neste caso, porque acaba por sair como de sócio do Sporting também. Portanto, primeiro foi suspenso, depois foi expulso. É também o ano em que começa o julgamento de Alcochete. Eu diria que era uma figura que em 2018 estava em destaque por bons motivos, por maus motivos, por qualquer motivo. Nesta altura, pura e simplesmente, começa a ser uma carta fora do baralho. Acrescentaria ainda, em termos de futebol, o Marco Silva, porque falhou nesta prestação do Everton. Quando tinha um carro para acelerar um bocadinho mais, travou a fundo. O Fábio Coentrão, que de repente sai do panorama nacional, quando chegou inclusivamente a falar da possibilidade de assinar pelo Futebol Clube do Porto, portanto ainda hoje continua pelas caixinhas sem fazer nada. E em termos coletivos, a seleção de voleibol, porque tinha muito mais capacidade para fazer mais no Campeonato da Europa do que fez, acabou por ser eliminado de uma forma quase cruel por um ponto, mas não deixa de ser uma participação que podia ter ido muito mais além.
E agora olhamos para o baralho do ano: Portugal, Sporting, Futsal, Sporting, Hockey e Patins e Portugal, a seleção portuguesa também de futebol de praia. Queres fazer aqui um apanhado disto, das nossas seleções e do Sporting, neste caso, em destaque?
Sim,
claro.
E pronto, estudando desde já o futebol para canto, obviamente pela qualificação para o Euro 2020, mas principalmente por essa conquista da Liga das Nações em casa e por provar um bocadinho que aquela ideia de que Portugal nos momentos decisivos se vai abaixo, não é? Acabamos por vencer uma seleção holandesa que é também uma das grandes apostas para o Euro 2020. A verdade é que o Sporting acaba por ganhar aqui, enquanto coletivo, uma certa relevância nisto que é o baralho do ano, não só pelo campeonato da Europa, pela Liga dos Campeões, neste caso, ganha no futsal, mas também pela Liga dos Campeões, nesta Liga Europeia de Hockey em Patins. Portanto, acaba por ser campeão europeu em duas vertentes diferentes e acaba por dar aqui uma relevância maior àquilo que são também as modalidades do Sporting e ao Sporting enquanto clube, para lá daquilo que é o futebol. No futebol de praia também, a Seleção Nacional de Portugal, obviamente, por ter conseguido este terceiro campeonato do mundo no Paraguai, numa altura em que se calhar as perspectivas, depois da saída de Alain da seleção, depois numa altura em que Madjer já está numa fase descendente da carreira e acaba mesmo por terminar a carreira depois do Mundial, numa fase em que a seleção parece estar numa fase também de renovação e de tentar mudar aquilo que tem sido feito ao longo de 10, 12 anos, consegue conquistar este campeonato do mundo com uma vitória convincente frente à Itália na final, e a verdade é que consegue aqui alavancar um desporto que às vezes fica um bocadinho perdido no meio de tantas modalidades que temos de falar, mas onde Portugal é sem dúvida uma potência.
Ora bem, vamos agora olhar aqui para o panorama internacional. Vamos olhar para o as do ano. Vamos escolher Lewis Hamilton, Simone Biles, Rafael Nadal ou Van Dijk.
E agora vamos concordar, Simone Biles.
Simone Biles.
Seguimos para o Joker do ano, Megan Rapinoe, Caleb Dressel, Giannis. Eu vou ver se.
Não arrisques, não arrisques.
Não vou arriscar, até tocam. Ou Stefano Tsitsipas.
O Caleb Giannis. Dressel. É. Para mim é o Caleb Dressel, sim.
Para mim é Megan Rapinoe, naquilo que representa não só no futebol feminino, mas enquanto personalidade esportiva no geral.
Ora, e de fora vai ficar Conor McGregor, Sebastian Vettel, o Neymar ou o Alberto Salazar?
Este ano, Alberto Salazar, provavelmente como carta eterna, Conor McGregor.
Sim, concordo, acho que sim. Alberto Salazar, claramente como carta fora deste baralho, não só a nível desportivo, mas a nível humano, diria assim. Mas o Vettel também. Um ano muito mau para Sebastian Vettel.
E no baralho do ano? Liverpool, a Mercedes, os Toronto Raptors ou, no rugby, a África do Sul?
Concordamos na África do Sul ou não?
Concordamos na África do Sul, tenho o coração dividido, acho que aquilo que os Toronto fizeram acho que foi uma coisa extraordinária.
Eu aqui punho a Mercedes pela Fórmula 1. Fazemos então agora uma pausa em 2019, seguimos para 2020. Já a seguir, agora é tempo de atualizarmos as notícias. Bruno Roseiro, Mariana Fernandes, neste Nem Tudo o que Vai é Rede é Bola, começamos esta segunda parte a olhar para o que aí vem. 2020 no desporto, um ano de Jogos Olímpicos, também de Campeonato da Europa de Futebol, são assim os grandes destaques do próximo ano, mas há mais. Vamos olhar então, começamos pela bola, começamos pelo futebol, pelas curiosidades do próximo ano. Conseguirá Portugal repetir a vitória no europeu? Vamos ser bicampeões europeus ou não? Vamos, vão ser os atletas e nós estaremos cá para aplaudir.
Eu se calhar vou começar, não, sem agueirar, não me parece nada. E não me parece por uma razão, porque ao contrário do que aconteceu no Campeonato do Mundo, por exemplo, e também no Campeonato da Europa 2016, acho que há cada vez mais seleções que, tendo mais ou menos qualidade, são resultadistas, ou seja, uma das marcas que Fernando Santos conseguiu introduzir, e bem, na minha ótica, porque há muita gente que critica isso, para mim é e bem, é Portugal pode nem sempre ganhar, mas é muito complicado perder. E aquilo que eu vejo para este Campeonato da Europa 2020 é muito mais seleções assim, ou seja, podem ou não ganhar, mas é muito complicado perderem. Alemanha e França, que até estão no nosso grupo, o que não quer dizer nada, porque o facto do terceiro também passar com este alargamento de equipas, portanto, não me parece que Portugal tenha a passagem à fase seguinte em causa. Aquilo que me parece é que vai ser muito mais complicado, quando começar a funilar a competição, de superar outras seleções, não só a Alemanha e a França, mas também a Bélgica, a Espanha e a Itália, entre outras. Portanto, parece-me que vai ser muito mais complicado. Em 2016 eu diria que houve uma conjugação cósmica, em 2020 é preciso haver duas conjugações cósmicas para conseguirmos esse feito.
Não te vou pedir para me dizeres quem poderá vir então a ser esse campeão da Europa, e se guardamos mais para o fim. Ora bem, e quem é que vai ser a grande figura dos Jogos Olímpicos do próximo ano?
Grande figura dos Jogos Olímpicos do próximo ano, portanto, podemos olhar aqui para o panorama português, mas também já lá iremos. Mas eu acho que no panorama português, por exemplo, Portugal pode perfeitamente aspirar aqui a duas medalhas. Eu acho que o Fernando Pimenta acaba por ser aqui o grande porta-estandarte, pelo menos de forma figurativa, da comitiva portuguesa, e o grande candidato a uma medalha, digamos assim, ainda que entrem depois vários nomes numa conjuntura onde Portugal pode chegar a duas ou até três medalhas. A verdade é que nos Jogos Olímpicos de uma edição em Tóquio no próximo ano, a grande figura pode acabar por vir, por exemplo, do atletismo. Não sei se me queres ajudar aqui, Bruno, com uma perspectiva.
Eu fiz-te um passo para golo, até para tu falares mais até da parte internacional. O atletismo, sim, João Vieira, mas a parte internacional, que eu tenho a certeza absoluta, tu ias escolher uma grande figura dos Jogos Olímpicos, porque ela também lá vai estar outra vez.
A Simone Biles.
Exatamente.
Queres que eu vá parar aqui a Simone Biles
exatamente.
Outra vez? A verdade é que sim. Portanto, a Simone Biles já anunciou que estes jogos de Tóquio serão provavelmente os únicos da carreira dela, não é? Depois de um ano bastante complicado para ela, não a nível desportivo, que acabou por se tornar histórico e acabou por se tornar a mulher mais medalhada naquilo que são os mundiais de ginástica, mas principalmente fora do desporto. Portanto, um ano em que ela teve de lidar com tudo aquilo que foi o escândalo Larry Nassar, num ano em que ela acabou por assumir que passou por uma depressão, por vários problemas de saúde mental depois de tudo isso, e num ano em que ela acaba então por revelar que estes Jogos de Tóquio serão os últimos da carreira, não por problemas mentais, mas por problemas físicos, porque o corpo dela não aguenta. Foi esta a expressão que ela acabou por usar, mesmo que tenha apenas ainda 22 anos. A verdade é que ela pode novamente voltar a bater recordes nos Jogos Olímpicos. É bastante provável que o faça se continuar neste pico e nesta fase de forma em que acaba 2019 e em que começa 2020. Portanto, Simone Biles sim, é uma grande candidata a ser esta grande figura dos Jogos Olímpicos.
Eu vou mais pelo Caleb Dressel, não que ela não seja, ou seja, tenho certeza absoluta.
Grande fã do Caleb Dressel.
Que lá irei parar. Porque ele tem uma história engraçada que é, ele já conseguiu repetir os feitos do Phelps em campeonatos do mundo, mas nos Jogos Olímpicos só apareceu em estafetas. Portanto, em 2020 vai ser a primeira vez onde ele vai aparecer a solo. Eu diria que ele vai arriscar provavelmente as 6, 7, 8 medalhas de ouro. É aquele tipo de atleta, se entrar na prova, pode ganhar. Em termos de Portugal, para mim há uma grande curiosidade e era uma coisa que todos nós portugueses gostaríamos. Não era a primeira vez, por exemplo, em grandes competições que tínhamos dois atletas na final de uma competição de triplo salto. Já tivemos a Patrícia Mamona e a Susana Costa. Eu gostaria muito de ver Nelson Évora e Pedro Pablo Pichardo na final do triplo salto, sabendo que, à exceção dos dois americanos, o Pichardo tem hipótese de ir a uma medalha, mesmo que seja o bronze, tem hipótese de ir a uma medalha. Se calhar o Nelson já não tem tanto, mas eu diria que era uma espécie de conjugação cósmica de passado, presente e futuro de Portugal, se essa final se viesse a cumprir.
E agora, nós já começamos esta conversa logo no arranque deste programa, no início da primeira meia hora. Jorge Jesus, qual é que vai ser o clube de Jorge Jesus? Quais são as apostas, meninos?
Eu acho que as minhas apostas são muito parecidas com as que o Bruno disse na primeira parte. Portanto, eu acho que Jorge Jesus dificilmente escolherá ou dificilmente sairá daquele espectro Espanha-Itália, sendo que em Espanha eu acho, e aqui é uma opinião muito, muito própria, que o clube que mais se encaixaria ou que mais encaixaria e onde Jorge Jesus mais facilmente encaixaria acabaria por ser o Atlético de Madrid, por tudo aquilo que é a identidade do Atlético de Madrid, por tudo aquilo que é a identidade de Jorge Jesus, acho que seria um casamento praticamente perfeito, sendo que nesta altura acaba por ser também de entre os três, e tendo ali em conta sempre que Zidane acaba sempre por estar na corda bamba, tendo em conta aquilo que têm sido os últimos meses do Real Madrid, acaba por ser também se calhar a opção mais difícil, por muito que Simeone esteja a ser contestado nesta altura. A verdade é que Simeone é uma imagem do Atlético de Madrid, é uma das caras do clube, portanto acaba sempre por ser complicado uma saída, pelo menos a curto prazo. A verdade é que eu acho que, lá está, dificilmente Jorge Jesus irá para outro sítio que não para a Espanha ou para a Itália, pela dificuldade da língua, porque a expressão para ele obviamente é algo bastante, bastante importante, não só com a comunicação social, não só com os jornalistas, mas também com os jogadores. Ele precisa de se fazer entender, ele precisa de sentir que se está a fazer entender, e não iria nunca para um clube onde não se sentiria à vontade. Portanto, a aposta será sempre entre a Espanha e a Itália. Se nenhuma dessas propostas, destes cinco clubes de que ele fala, aparecer, então teremos Jorge Jesus mais um ano no Brasil à procura de fazer ainda mais pelo Flamengo.
E vamos voltar à Europa. Final portuguesa na Liga Europa, é possível?
Final portuguesa, não sei. Acredito que pelo menos uma equipa portuguesa pode lá chegar. Eu começo a ver o sorteio, começo a ver as equipas que lá andam, começo a ver também a realidade nacional, em termos de Benfica e Porto, neste caso, que são os dois candidatos ao título. Parece-me que o Benfica em janeiro vai reforçar o plantel no sentido de poder nunca abdicar do campeonato, mas ir longe na Liga Europa. Eu acredito.
Aparentemente Vieira já o disse, né? quer mesmo investir, criar uma super equipa.
Vamos sim, ver. porque eu diria que o projeto do Benfica, que nesta altura me parece o projeto mais sedimentado em Portugal, tem duas vertentes que coabitam, digamos assim. Uma desportiva, ou seja, que é criar aquilo que a Juventus conseguiu criar e que o Sarri está aqui a conseguir destruir um bocadinho, que tem a ver com a hegemonia nacional. Nesta altura não há grandes dúvidas, independentemente de haver dois candidatos ao título, que o Benfica parte com o favoritismo, e não é só por estar na frente. Basta recordar que o Bruno Lage, em mais de 30 jogos que já fez pelo Benfica no campeonato, tem um empate e uma derrota, e muitas vezes as pessoas esquecem-se disso e olham muito para a parte europeia, mas esquecem-se que durante um ano civil inteiro de 2019 o Bruno Lage empata em casa com o Belenenses e perde em casa com o Futebol Clube do Porto no início deste campeonato, só, o resto é só vitórias. Mas depois existe uma outra parte que tem a ver com marca e com expansão. E o Benfica sabe que, mesmo sendo a Liga Europa, se não tiver sucesso desportivo em termos europeus, é muito mais complicado chegar aos mercados e aos projetos que tem pensados e que quer atingir. E, portanto, não tenho grandes dúvidas que o Benfica vai pôr muito no que é esta Liga Europa. E depois há a questão do Futebol Clube do Porto, que, até por receber a Supertaça Europeia de 2020, como deixava de ser um marco, digamos assim, receber em casa uma prova que estaria a disputar e logo uma final, o Futebol Clube do Porto vai tentar é um bocadinho atacar tudo para ver o que é que ganha. Vai apostar tudo na Taça da Liga também, para ver se de uma vez por todas acaba com esse jejum de títulos, que é a única prova que Pinto da Costa nunca ganhou. Vai apostar também muito na Taça de Portugal, porque começa a ficar um caminho fácil, desde que não se cruzem para uma final Porto-Benfica. Aposta tudo no campeonato, mas a Liga Europa também vai ser sempre uma espécie de um escape para salvar a época, se fosse preciso. Se não cruzarem até lá, eu diria que Benfica e Porto não me admiraria se pudessem jogar uma final da Liga Europa, até porque, independentemente de haver equipas de facto fortes, também a decalagem não é assim tão grande como é na Liga dos Campeões, e que ficou visível nos últimos anos.
Vamos ficar, vamos aguardar então. Janeiro já está aí a começar. E agora, há uma coisa que começou este ano e que termina no próximo ano, e aqui vamos aqui ao nosso túnel, não é? Alcochete, termina ou não termina?
Terminar vai ter de terminar.
Primeiro começa o ano em grande, não é?
Começa logo o ano em grande.
Começa 6, o ano com cabeças de cartaz.
6, 7 e 8, portanto 6 Rui Patrício, 7 Jorge Jesus, portanto vai continuar a novela Alcochete. Eu diria que, ou seja, 41 dos arguídos não têm grandes hipóteses em termos de acusação. Aquilo que se vai tentar perceber é o que é que se consegue provar e o que é que não se consegue provar, porque o que eles lá tiveram é provado, o que é que eles fizeram. Eu diria que
qual é a tua percepção? Tu tens estado a assistir, tens estado a acompanhar isto diariamente, sim, tens apanhado este...
Grande estepada.
Pronto.
Grande estepada que tem sido.
Agora, qual é a tua percepção? O que é que, daquilo que tu tens visto, da conversa que tens visto dos advogados lá dentro, da forma como as coisas têm, como têm sido conduzidos os interrogatórios, qual é a percepção que tens?
Em relação a grande parte dos arguídos, vai lá, aqueles 41 arguídos, porque são no fundo os 43 que entraram, houve um que fugiu para Angola, entretanto já foi apanhado e está a ser julgado noutro caso, e houve outro que acabou por sair dessa lista, porque até por dificuldades motoras não chegou a tempo de invadir o espaço. Esse aí, a única dúvida que eu tenho é se haverá alguma diferença em relação àquilo que eles fizeram lá dentro, ou seja, porque já se percebeu que existia aquele grupo do Fernando Mendes, do Aleluia, etc., que nunca entra no balneário e que é apanhado de cara destapada a falar cá fora com o Jorge Jesus e com o William. Depois existe, entre aqueles que entram no balneário, existem aqueles que claramente agridem, e alguns deles já estão até identificados, ou pela cor de pele, ou por terem um dente de ouro, ou por terem tatuagens, etc. E há outros que, por aí simplesmente, parecem, passa a expressão, parecem uns pardalitos que ficam ali até quase assustados com aquilo que se passa ali. Portanto, aí eu tenho a dúvida é se haverá uma diferença entre a punição para uns e para outros. Nos primeiros 15 dias de julgamento, portanto 15 sessões de manhã e à tarde, ainda não consegui perceber, por um lado, como é que a Procuradora do Ministério Público está a tentar chegar a Bruno Carvalho. Por outro lado, ainda não consegui perceber também muito bem a defesa de Bruno Carvalho. Portanto, entre um e outro, neste caso, acabam por se anular. há a curiosidade agora de virem as testemunhas, o peixe graúdo, e muito mais do que o Jorge Jesus, que vai ser muito mais mediático, o William, por exemplo, porque o William já se percebeu que conhecia alguns dos agressores e que falou com algum deles, o Rafael Leão, que inclusivamente um dos invasores passa por ele e cumprimenta, portanto, como se fossem amigos da escola, que aparentemente até eram, que andaram juntos na escola.
Até disseram que não te fazemos mal, não é?
Sim, mas o Rafael Leão foi um bocadinho mais, até foi já um cumprimento até de quem se conhece. E depois, para mim, a grande dúvida que é se a acusação de terrorismo cai ou não. Diria que é uma questão de interpretação, diria que isto ainda vai ter muitas voltas, diria que, por exemplo, alguns dos arguidos irão a meio do processo falar, coisa que não fizeram no início. Tem tudo para ser uma novela de 2020 que vai demorar algum tempo.
Muito bem, e vamos ver como é que termina, nós iremos acompanhá-la aqui todos os dias em observador.pt e depois aqui à segunda-feira, sempre neste espaço, vamos dando o destaque e a reportagem contigo, sempre a acompanhar este folhetim. Ora, outras dúvidas para o próximo ano. Federer, isto no ténis, vamos voltar a tê-lo como vitorioso num grande slam ou não? Ou achas que já terminou a era Federer?
Eu acho que ele não quer que a era Federer tenha terminado, e eu acho que se daqui a um ano estivermos aqui a falar novamente e a dizer que Roger Federer voltou a ter um ano civil sem ter conseguido conquistar nenhum grande slam, estamos também a falar do aproximar do final da carreira de Roger Federer. A verdade é que o Federer acaba este ano sem ter conseguido ganhar nenhum grande slam, portanto perde na final do Wimbledon, onde podia ter ganho o Wimbledon pela nona vez, perde na final do Wimbledon com o Djokovic, tem ali os pontos altos quando ganha a Djokovic nas ATP Finals, quando ganha também a Nadal em Wimbledon antes dessa final que acabou por perder, mas a verdade é que ele próprio chega ao fim deste ano com essa necessidade de voltar a ganhar, com essa necessidade de voltar ao quadro, digamos assim, voltar a desenhar uma estratégia, voltar a tentar perceber o que é que tem de fazer, o que é que está a fazer mal, para tentar voltar a ganhar um grande slam e para também tentar impedir, digamos assim, ainda que eu acredito que não seja isto, esteja propriamente na cabeça dele, mas tentar impedir então que o Nadal chega esse número mágico dos 20 Grand Slams, ele que este ano conseguiu chegar aos 19, portanto já só tem um de diferença para o Federer. A verdade é que o Federer, e nas últimas entrevistas que tem dado, diz que tem 6 chances no próximo ano para conseguir voltar ao topo. São os 4 Grand Slams, obviamente, as ATP Finals, mas também os Jogos Olímpicos. Portanto, ele coloca uma medalha olímpica como também um dos objetivos dele para 2020, e este é um ano capital para esta carreira de Federer, portanto se ele voltar a conquistar mais um destes 6 títulos, mais de uma destas 6 chances que ele acredita que são as mais importantes, estaremos então daqui a um ano a voltar a falar novamente, provavelmente, do continuar da carreira de Federer. Se ele não o conseguir, estaremos daqui a um ano, provavelmente, a falar do aproximar do final da carreira de Federer.
Muito bem, agora vamos às apostas deste ano que está prestes a entrar. E começamos aqui pelo futebol. Campeão nacional, quem vai ser? Bruno.
Estamos todos em concordância.
Acho que estamos todos em concordância. O Benfica está um bocadinho mais à frente do que os outros.
E com essa aposta eventual agora em janeiro, também não há previsões de saírem grandes jogadores, ou pelo menos os principais jogadores, e até estão ali a surgir alguns dos miúdos até estão a crescer.
Eu acho que o Benfica acaba por ter uma estabilidade de resultados e uma consistência que tem faltado ao Porto desde o início da época. Portanto, o melhor Porto aparece ali logo no início, tanto na goleada ao Setúbal em casa como depois na vitória na Luz, e a verdade é que a partir daí tem sido um pouco altos e baixos ali, e o Benfica acaba por apresentar, ainda que durante várias semanas sem brilhantismo, acaba por apresentar uma consistência diferente.
Vamos aos jogos. Quantas medalhas é que a nossa seleção, chamemos-lhe assim, os nossos meninos vão trazer de Tóquio?
Eu vou para 2-3, duas Pimenta e Pichardo. A terceira, ainda não sei bem onde é que nós vamos buscar. Tenho de fazer o calendário, tenho de olhar para as datas ainda, para ver onde é que lá estaremos. Mas entre judo, ténis de mesa, surf, atletismo, entre uma delas, acredito que ainda podemos ir buscar uma terceira medalha.
Mariana.
Total concordância, acho que as duas melhores chances que Portugal acaba por ter são o Pimenta na canoagem e depois aqui também o Pitchard no triplo salto, acho que uma medalha sem a ser seria uma presença de Nelson Évora na final. Acho que sem ser uma medalha, sem contar para as contas oficiais, acabaria por ser também aqui uma felicidade grande para aquilo que é o Comitê Olímpico Português, mas sim, acho que a terceira medalha virá também de, ou de Frederico Moraes no surf, que é sempre uma possibilidade, ou do ténis de mesa com a Fuyu, por exemplo, ou até do atletismo com o João Vieira, obviamente.
Eu ponho as três, vou apostar aqui assim as fichas na canoagem com o Pimenta, vou buscar aqui o João Vieira, vamos ver. E há aqui uma coisa, eu acho que aqui vai haver uma medalha e tenho a certeza que aqui é uma fezada mesmo, que é o Frederico Moraes. Eu acho que o Frederico vai surpreender nestes Jogos Olímpicos.
E olha que ainda há uma modalidade que nós não temos falado muito, ou melhor, não temos falado nada, que é o skate, e que se Portugal lá estiver representado...
Temos um miúdo aí fantástico.
Assim como quem não quer a coisa, podemos lá ir buscar qualquer coisa.
Podemos lá ir buscar qualquer coisinha também. Mas eu aqui no surf estou com uma grande fé no Kikas, até porque acho que este vai ser o ano dele.
O Tomás Moraes, quando esteve aqui connosco, disse que era um dos objetivos, não é? Portanto.
E ele está muito focado, teve, como dissemos no início do programa, teve fantástico este ano, portanto eu acho que para o ano vai surpreender outra vez. Campeões da Europa, quem vão ser? Portugal
Bélgica.
Está fora de questão.
Eu vou para a Bélgica.
Eu, França. Alemanha. Aposto na França.
Então eu vou para a Alemanha para sermos... Vamos ver quem faz as apostas, depois vamos fazer aqui uma rodinha. Campeões de Fórmula 1, na próxima temporada quem vai ser?
Eu diria Hamilton, não é só por ser o melhor deles todos, é porque o Hamilton vai fazer o último ano de contrato com a Mercedes, e portanto, se não fosse assim, eu até arriscaria o Bottas, assim, claramente, Hamilton vai igualar o Schumacher.
Eu queria fazer só aqui uma ressalva por tudo isso e por ser o último ano do Hamilton na Mercedes. Eu acho que a Mercedes já provou aqui um bocadinho que consegue gerir as coisas à sua maneira. Se ficar provado aquilo que tem sido notícia nas últimas semanas, que é o facto do Hamilton estar em conversações com a Ferrari para saltar da Mercedes para a Ferrari, a Mercedes tem capacidade suficiente para gerir as coisas à sua maneira e dar o campeonato a Bottas, como deu a Rosberg há 3 anos, quando estava ali meio chateada com o Hamilton. Eu aposto no Hamilton de qualquer forma, acho que as coisas não vão ser assim, acho que existe esta possibilidade e temos de olhar para ela também.
Eu vou pôr aqui um outsider, digamos assim, porque eu acredito que pode vir a ganhar, vamos ver, Verstappen da Red Bull. Eu acho que ele este ano fez, e gosto do estilo de condução dele, portanto vou lançar.
Eu sou mais Leclerc, mas também pode ser.
NBA, quem ganha?
Lakers, olhos fechados.
Bucks, eu vou para os Bucks.
Eu vou pelos Lakers também. E na Tour?
No Tour, eu acho que esta paragem fez muito bem ao Chris Froome, e se ele gerir bem o ano 2020, vai lá buscar o Tour outra vez.
Eu vou para o Geraint Thomas, que ficou em segundo no Tour deste ano. Acho que a paragem fez bem ao Froome, mas acho que o Geraint Thomas vem com uma vaga de fundo muito grande deste segundo lugar, depois de ter perdido o Tour para o Egan Bernal, naquele que era uma oportunidade capital para ele, e vem com uma bagagem interessante.
Eu vou para o Forum, terminamos aqui as nossas apostas para 2020, termina também por hoje este espaço. Em observador.pt vai poder ouvir em podcast daqui a minutos. Da minha parte, uma boa entrada para 2020.
Adeus e até para o ano.
Exatamente, até para o ano. Boas entradas em 2020.